Continuemos en oración un pequeño minuto más. Obrigado, querido Pai, por nos amar, por nos reunir em Ti mesmo, pelo nome e pelo sangue do Teu precioso Filho. Graças pela Tua boa obra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Agradecemos a bondade do Senhor, a Sua graça. E tudo que o Senhor sempre nos dá. Colocamos nas Tuas mãos todo o nosso ser, toda a nossa condição humana. Concede-nos a preciosa graça, Senhor, de nos esquecer de nós mesmos, de nos preocupar com qualquer coisa referente a nós mesmos. Concede-nos levantar nossos olhos e somente olhar para Ti, esperar de Ti, receber de Ti, ser alimentados, edificados e conduzidos pelo próprio Senhor. E algo que nós não podemos fazer, mas que o Senhor pode fazer, se desejar. Estamos nas Tuas mãos, rogando que o Senhor possa nos falar, através da Tua preciosa palavra, a Tua palavra de sempre, que está na mesma Bíblia de sempre, que sempre disse a mesma coisa, mas que o próprio Senhor, somente o próprio Senhor pelo Espírito, pode fazer vida a sua preciosa palavra para cada um de nós. Rogamos que Teu Santo Espírito participe a nossos corações e a nossos espíritos a frescura preciosa da Tua palavra e do Teu Filho e para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar abrindo, irmãos, de novo no Evangelho de João, no primeiro capítulo, com a ajuda de nosso precioso Senhor. Vamos continuar lendo a sua palavra, confiando que Ele nos ajudará a permanecer na presença dEle. Porque Ele mesmo está interessado em participar a nós, a vida da sua palavra. E Ele já nos deu o Espírito, já nos deu o seu Filho. E Ele está aí para isso. Neste dia já vimos algo desta passagem. Hoje estaremos vendo um outro aspecto que precisamos, com a ajuda do Senhor, nos deter um pouco aqui. Verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. De todos os escritores do Novo Testamento, dos próprios apóstoles que escreveram, somente dois deles escreveram evangelhos, João e Mateus. Marcos e Lucas não eram do grupo dos doze, ainda que eram servos de Deus, membro do corpo, escolhidos por Deus para esse testemunho precioso. Mas dentre os dois apóstolos que escreveram, João era considerado o terceiro na lista dos apóstoles, há quatro listas deles. Em duas aparece João de terceiro e em duas aparece de quarto. Duas falam de Pedro e Andrés como irmãos e de Tiago e João como irmãos. E outras falam Pedro, Tiago, João, Andrés. Mas quando vemos aqueles três que estavam mais perto do Senhor Jesus, eram Pedro, Tiago e João. Então, por causa disso, entre as duas listas, escolhemos aquela em que João aparece de terceiro. E João é o terceiro dos apóstolos. Mateus aparece geralmente de sétimo. Aparece junto com Tomé. Somente no próprio Evangelho de Mateus, Mateus coloca Tomé primeiro. Diz Tomé aparece de sétimo e Mateus aparece de oitavo. Mateus, no Evangelho dele, fala Mateus o publicano. Os demais falam Mateus, mas ele lembra que ele era publicano. E coloca Tomé primeiro e ele depois. Mas normalmente, o sétimo dos apóstolos, que foi sétimo em ser chamado, foi Mateus. Portanto, João tem um testemunho anterior a Mateus. Mateus começa o ministério do Senhor Jesus praticamente falando da genealogia, filho de Abraão, filho de Davi, e começa o ministério público de Jesus em Galileia. Faz alguma menção rápida de João Batista. Mas João começa na eternidade. Acabamos de ler onde começa João. No princípio era o Verbo. E o Verbo era com Deus. E o Verbo era Deus. João começa desde a eternidade. Mateus começa pela genealogia. João começa também falando muito mais detalhes acerca de João Batista. Coisas que os outros evangelistas não contam. Ele se detém, movido pelo Espírito Santo, para contar. E também ele fala do ministério do Senhor Jesus na Judeia, antes da Galileia. Ou seja, que poderíamos dizer que João, falando tematicamente, não cronologicamente, tematicamente João está primeiro que Mateus. Aqui temos alguma organização dos livros que não sempre em todos os lugares, em todas as épocas e em todos os países são a mesma. O Novo Testamento não se escreveu nesta ordem. Cada um deles escreveu um por aqui, outro por lá, numa época, outro no outro ano. E depois foram se juntando esses documentos e se juntaram em diferentes ordens. E depois, em alguns lugares, prevaleceu uma ordem, em outros lugares, prevaleceu uma outra ordem. E a razão pela qual estou dizendo isto é para que possamos ver certa preeminência no testemunho de João. Nos evangelhos, ele era um apóstolo e era o terceiro dos apóstolos que começa falando da eternidade e fala do ministério em Judeia e depois em Galileia. Portanto, depois vem Mateus, que era sétimo entre os apóstolos e que começa com a genealogia e com o ministério em Galileia. Ou seja, que tematicamente temos que começar com João. Se você abre a primeira página do Antigo Testamento, começa como começou João. Depois, o Novo Testamento, se colocamos João primeiro, não cronologicamente, mas tematicamente. No princípio. Assim começa o Antigo Testamento. Bereshit, Bará, Elohim, Het, Hashamajim ved ha'eretz. No princípio, criou Elohim. nestes dias, na primeira noite, nos detivemos um pouquinho naquela palavra Elohim, especialmente na terminação plural. Aí já está escondido o verbo, na terminação plural Elohim. Aí já está o verbo escondido, está tácito, mas João faz explícito depois no Novo Testamento. No princípio Elohim fez os céus e a terra. E agora João, movido pelo mesmo Espírito, mas para um testemunho próprio do Novo Testamento, um testemunho centrado agora na revelação de Deus, no Filho de Deus, o Espírito toma as mesmas palavras do início do Antigo Testamento, como se fosse para começar de novo a falar de um Novo Testamento agora. E o que estava escondido em Gênesis começa a ser explícito agora em João. E João disse: no princípio era o verbo. E o verbo era com Deus. E o verbo era Deus. Agora João tem mais luz. Agora quando João lê aquelas palavras, no princípio criou Elohim, agora João tem revelação. Revelação própria do nível do Novo Testamento. A revelação em Gênesis é do nível de Moisés. Mas João já escreve quando já vejo o Senhor Jesus. A lei vejo por meio de Moisés. Mas a graça e a verdade, a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. E agora João está falando na posição mais completa da revelação. João começa desta maneira, mas ele que termina o Novo Testamento. Cronologicamente, ele foi o último em escrever. E, portanto, toda a revelação divina proposta por Deus nas Sagradas Escrituras culmina com o apóstolo João. João é aquele que completa os evangelhos, completa as epístolas e completa com o Apocalipse toda a Bíblia. Sem Apocalipse, a Bíblia não teria conclusão. Teria começo, desenrolamento, desenvolvimento, mas não teria conclusão. Mas a conclusão da Bíblia é o Apocalipse. Portanto, a revelação se completa com o aporte do apóstolo João. Então ele está vendo coisas que no princípio apenas eram indícios, agora com João já se tem desenvolvido. A revelação se desenvolve com João. Culmina, se completa com João. E tinha começado o Antigo Testamento falando assim: no princípio criou Elohim. Agora João percebe dentro da palavra Elohim ao verbo com o Pai, a preexistência do verbo, a coexistência do Filho com o Pai e a divindade também do Filho. E por isso é que depois, quando na primeira carta, e ontem lembrávamos aquilo, ele escreve no segundo capítulo que aquele que nega o Filho não tem o Pai. Ele fala de confessar o Filho. E ele diz que é espírito de anticristo, aquele que nega o Filho. Aquele que nega o Filho é aquele que fala de Deus, do Deus único, sem o Filho. Isso é negar o Filho. Falar que Deus é só uma pessoa, único, mas que não tem Filho. Isso é anticristo. Deus é um só Deus. Monoteísmo, não, tiramos da mão. Monoteísmo é a confissão cristã. Mas no único Deus, o Pai tem um Filho. Temos nos detido nisso. O Verbo estava com Deus antes da fundação do mundo. E era também Deus com o Pai. Agora, aquela palavra que disse lá Moisés, Bereshit, que no principio, que ele fala también aquí, en arqué, no grego, no principio. Comienzan, los dos comienzan iguais. Ahora, Moisés dice, Bereshit bará Elohim. No principio creó Deus. Agora, essa palavra creó comienza João a desenvolver. E ele diz, ele estava no principio con Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, você vê João entrando nas implicações daquelas primeiras frases de Moisés. E está acrescentando luz. Todas as coisas, o céu e a terra, foram feitas por intermédio do Verbo de Deus. Por intermédio dele, ou seja, o Pai criou tudo com o Filho. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ah, aqui João está confessando ao Filho de uma maneira especial. De uma maneira tremenda. Aqui está colocando ao Filho com o Pai e no mesmo nível do Pai. E essas são as coisas que ele lembrava das suas conversas com Jesus, dos ensinos privados de Jesus, frases especiais de Jesus que ele lembra aqui no seu evangelho, apresentando uma cara de Jesus que dificilmente seria vista por outros, como foi vista por João. E ele começa a usar também, para falar de Nosso Senhor, começa a usar algumas palavras que não foram inventadas por ele, mas que o Espírito Santo inspirou a ele usar, porque ele viu a Deus, o próprio Deus, aplicar a Jesus essas palavras. E essas palavras que utiliza João tiveram toda uma história de cocinamento, de século. Antes de Deus inspirar a João usar certas palavras, aquelas palavras já estavam na história. E espero não se molestem se falo que até na história da filosofia. Até na história da filosofia estava a palavra verbo. A palavra verbo teve um cocinamento de séculos no meio dos filósofos. E Deus estava seguindo providencialmente aquele cocinamento daquela palavra, porque Deus também segue a filosofia, porque a filosofia são as perguntas dos homens que Deus responde através da sua revelação. Os homens se perguntam pelo ser, pela possibilidade do conhecimento, pela ética, porque são seres humanos. E Deus, através da sua palavra, responde às perguntas dos homens. Qual é a base do ser? Onde está o ser primeiro e necessário? Como é possível conhecer a verdade? E a verdade de Deus se revelou aos homens? E a retidão, a ética é viver conforme Deus revelado em Cristo, pelo Espírito. Ou seja, que a palavra de Deus responde às perguntas dos seres humanos. Deus nunca deixa os seres humanos sem resposta. Deus é um Deus que inclui a integralidade de todo ser humano. Nenhum grande filósofo vai ficar grande para Deus. O mais grande e complexo do filósofo é pequenininho diante de Deus. Deus tem respostas para ele. Deus não tira esses aspectos do homem. Ele realiza e responde ao homem todo o que ele mesmo deu ao homem. Então aqui, João viu um assunto. Vamos ali, já voltaremos acá, Apocalipse, capítulo 19. Você vai ver algo que Deus mostrou para João. E lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa aqui. Quando João escreveu o Apocalipse, foi antes de escrever o Evangelho. porque João estava preso na ilha de Patmos durante o governo do imperador Domiciano. Assim fala nos antigos, Justino Mártir, Ireneu, que era